Então, o nosso tema dessa noite é o livre-arbítrio. A gente já ouviu tanto sobre livre-arbítrio, já falou tanto sobre livre-arbítrio, e a gente, às vezes, acaba usando o termo de uma forma até pejorativa, de uma forma acusatória, usando contra os outros, né? Tentando dizer que as situações da vida alheia são frutos do seu livre-arbítrio. Não que não seja verdade, mas, como eu disse, a gente acaba usando de uma forma acusatória. O livre-arbítrio, ele é a liberdade que nós temos para fazer. Tudo aquilo que nós fazemos porque nós queremos, porque nós escolhemos fazer. Interessante saber isso. O ser humano é o único que tem o livre-arbítrio. Através da capacidade do pensamento, nós podemos fazer escolhas. Às vezes a gente nem pensa, mas escolhe. Através da nossa bagagem, nós manifestamos as nossas escolhas de uma forma muito rápida. Mas nós estamos escolhendo e estamos, sim, colocando em prática o nosso livre-arbítrio. Mas, falei do ser humano, nós nascemos pequenos, crianças, e vamos nos desenvolvendo. Então, nós, quando pequenos, nós não temos as nossas capacidades totalmente aptas para que nós possamos fazer essas escolhas, para que nós possamos ter realmente a liberdade de escolha. Porque para fazer escolha, nós temos que ter a opção. Se nós vivêssemos trancados num ambiente, mesmo adultos, provavelmente as nossas escolhas seriam mínimas. Então é através do meio em que nós vivemos é que nós temos mais oportunidades. E no exemplo da criança, ela não tem, ou nós não tínhamos, essas potencialidades ainda afloradas. À medida que nós vamos crescendo, que nós vamos nos desenvolvendo, não apenas corpo, mas principalmente a capacidade mental, nós vamos podendo ter mais escolhas, ampliar a nossa capacidade de discernimento das coisas, até a fase adulta, né? Às vezes, mesmo em fase adulta, nós ainda somos bastante infantis, como se diz, né? Somos ainda como crianças, porque ainda não temos o comando da nossa vida nas nossas mãos. Não porque não temos, porque não queremos, porque não exercemos. Mas, enfim, fica o exemplo, né, da infância, para a gente entender que à medida que nós vamos aumentando em capacidade, nós vamos também aumentando a nossa possibilidade de escolha. E no Livro dos Espíritos, ele tem um capítulo, dentro de um capítulo ele fala sobre o livre-arbítrio. E tem uma pergunta em que ele é feita no seguinte termo: se as nossas predisposições que nós trazemos quando nós reencarnamos, predisposições que nós podemos dizer as nossas tendências, boas ou más, se elas não inibiriam o nosso livre-arbítrio, nossas escolhas, na questão de que se eu tenho uma tendência a alguma coisa, é natural que eu haja dentro daquela tendência. Então, sendo natural, sendo essa a minha natureza, eu não estaria sendo limitado na questão da minha escolha? É a pergunta que é feita. E a resposta que ele nos dá é que não. Nós temos sim as tendências, mas nós temos a possibilidade de verificar se essa tendência, se essa escolha que eu estou optando, se ela é certa ou se ela é errada. É por isso que quando nós reencarnamos e nós viemos pequenos, para que nós possamos, através dessa pequenez, ir aprendendo com os nossos pais, que eles vão nos dando o caminho correto, a orientação do que é certo, do que é errado. Mas aí alguns vão dizer, mas nós, algumas pessoas não tiveram uma família, então elas não tiveram essa oportunidade. Tudo bem, não tiveram essa oportunidade, mas tiveram outras. Nós estamos cercados de tanta gente que vai, através das suas condutas ou dos seus conselhos, que vai nos ensinando, que vão nos mostrando através dos exemplos, as formas certas e erradas para a gente poder observar e tirar as nossas conclusões e fazer as nossas escolhas. Então, as nossas predisposições, sim, elas nos, muitas vezes, nos mostram um caminho que a gente está acostumado. Mas não é um caminho que nós temos que seguir. É um caminho que nós podemos escolher seguir ou não. Ou não. As escolhas estão na nossa mão. E uma outra pergunta, ele já leva para um outro lado. Ele pergunta sobre a influência do corpo físico nas nossas escolhas. Porque muitas vezes não são as tendências, mas são as questões físicas que nos levam para um lado ou para o outro. Porque o corpo, ele, a matéria, melhor falando, ele acaba muitas vezes impedindo a manifestação pura do espírito, a manifestação mais verdadeira. Como no exemplo de uma lâmpada, que se ela tiver com o vidro sujo, a luz que está ali dentro, ela não irradia completamente, ela fica opaca. Mas então a pergunta, ela quer nos fazer o questionamento: o corpo influencia nas nossas escolhas? Aquela lâmpada com o vidro sujo, ela impede que aquela luz que está ali dentro, ela seja vibrante, seja realmente clara? Ela impede que ela apareça dessa forma, mas ela continua sendo a mesma luz. Na nossa situação, nós não somos uma lâmpada com tanta luz, né? Senão nós não estaríamos ainda dando tantas cabeçadas. Mas, mesmo assim, nós não podemos colocar a questão do físico como o empecilho para as nossas escolhas. Muito pelo contrário, nós temos o corpo que nós merecemos, o corpo que nós precisamos. Ele não é um entrave, ele é uma ferramenta do nosso trabalho. À medida que nós vamos, nós, espírito, se burilando, se melhorando, se aperfeiçoando, esse corpo, ele vai tomando essa forma também. Ele vai sendo mais fácil de ser manejado. Então, a pergunta é bem para esclarecedora, para a gente poder entender que a questão não é a matéria, a questão é o espírito. Ele até usa um exemplo no livro também, de um músico. Se tu der um instrumento para um músico, um instrumento ruim, ele não vai conseguir fazer uma boa música. Ele vai ter a limitação do instrumento. Mas ele não deixa de ser um bom músico, se ele o é. O contrário é verdadeiro também. Tu não pode dar um instrumento bom para quem não sabe tocar, porque também não vai produzir nada, vai produzir menos do que aquele que sabe, mas não tem a ferramenta. Então, a questão é o aprendizado. O aprendizado para poder fazer cada vez melhor. À medida que nós crescemos em moralidade, e moralidade é um atributo do espírito, não da parte material, à medida que nós crescemos em moralidade, nós influenciamos positivamente o nosso corpo, proporcionando o seu desenvolvimento. Então é aquilo que eu falei antes. À medida que nós vamos espiritualmente nos aprimorando, nos iluminando, no exemplo da lâmpada, com mais força, nós vamos ultrapassando aquele vidro sujo que acaba sendo o corpo do exemplo. Nós vamos conseguindo irradiar cada vez mais e nós vamos transformando a nossa matéria numa matéria mais sutil à manifestação espiritual. Então, tudo está de acordo. Uma questão que também às vezes nós ouvimos até fora sobre a responsabilidade dos nossos atos. Se nós somos responsáveis por todos os nossos atos. E quando perguntam isso, perguntam na questão específica de alguém que está sob efeito ou de álcool, ou de drogas, ou até mesmo um efeito espiritual, está sob uma possessão. Se ele é responsável pelos atos que ele praticou enquanto sob efeito? Porque seria muito fácil a gente dizer, né, que não. Ele não tinha domínio sobre os seus atos. Mas quem abriu as portas para que as coisas chegassem a esse termo. Pegando o exemplo mais simples, o exemplo da própria bebida, quem tomou o primeiro gole, o segundo, o terceiro, ao ponto de não mais ter domínio sobre o seu corpo ou sobre as suas palavras? Então, a responsabilidade dos nossos atos, ela é sempre nossa. E aí volta de novo a questão do título, o livre-arbítrio. Nós temos as decisões, nós temos as escolhas, somos nós que direcionamos o que nós queremos e o que nós não queremos. O que nós precisamos, como foi dito ali na questão do desenvolvimento da moralidade, é cada vez mais ampliarmos o nosso conhecimento, porque só através dele é que nós vamos poder ter mais base nas nossas escolhas. Se nós sabemos de poucas coisas, as nossas escolhas se restringem a essas poucas coisas. Quando nós podemos aumentar o nosso grau de inteligência ou até de vivência na questão ética, moral, espiritual, principalmente, nós temos mais ferramentas para poder entender esse mundo em que nós estamos inseridos. Entender o que nós estamos fazendo aqui e o que nós temos que fazer para não deixar essa oportunidade que a gente sempre diz que é tão grandiosa, que ela passe em branco ou que ela seja desperdiçada com tantas coisas que a gente poderia fazer. Então é uma grande oportunidade, sim, a vida, o dom que a vida é e que ele nos traz tantas potencialidades, tantas descobertas da nossa capacidade interior que nós ainda temos que colocar para fora, fazer com que isso seja realmente aquela luz que ela possa ser sentida não apenas por nós, mas por todos aqueles que estão ao nosso redor. Que as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, ele seja positivo, ele seja consciente, ele seja determinante. Outra frase que é sempre falada muito é que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. O nosso plantio são as nossas liberdades de escolhas, de fazer. Então, através dessa liberdade, nós temos toda a responsabilidade que ela traz junto.